As notícias na ERT.
Duas pessoas perderam a vida num acidente em cadeia na A1, concelho de Pombal, sendo que há a lamentar a morte de uma criança de 10 anos e ainda de um senhor com 70. Do violento embate que envolveu diversos veículos, resultaram ainda ferimentos graves em 4 pessoas, enquanto outras 5 ficaram em estado considerado como ligeiro. O alerta foi dado por volta das 23h30 desta quarta-feira e foi necessário mobilizar perto de meia centena de operacionais. A circulação rodoviária esteve cortada até bem perto das 5h30 da manhã desta quinta. Tudo indica que o acidente foi desencadeado pelo nevoeiro que se fazia sentir. Estiveram envolvidos 2 pesados de mercadorias e ainda 6 automóveis. Margarida Rolo, de 43 anos, está formalmente acusada de homicídio qualificado do marido, José Duarte, de 51, na sequência do encerramento do inquérito em curso na primeira secção do DIAP de Santarém. Recorde-se que está em causa um crime que chocou a localidade de Chainça, concelho de Abrantes, a 16 de agosto do ano passado. A professora confessou ter assassinado o homem, também ele docente, com recurso a um martelo e a uma faca de cozinha, precisamente na habitação de ambos. Segundo nota do Ministério Público, Margarida Rolo teve uma atuação violenta, consumada por recurso à agressão com um martelo e uma faca, cuja intensidade provocou o falecimento da vítima no local. Irá agora iniciar-se o prazo para eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento com tribunal coletivo em Santarém. O casal tinha 2 filhos, de 11 e 14 anos, e que estão aos cuidados dos avós.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um automóvel desgovernado provocou pânico na Avenida Ângela Tamagnini pelas 10h20 desta quinta-feira. O veículo, que seguia no sentido da rotunda do Bom Jardim, entrou no sentido contrário, subiu o passeio e destruiu a paragem ali existente, sendo que a marcha só terminou quando embateu com violência numa outra viatura que estava estacionada em frente a uma loja de informática, neste caso já na Rua da Carrasqueira. Por mera sorte, nem na paragem e nem no passeio havia registro para qualquer pessoa, caso contrário, poderia ter acontecido uma tragédia. Por aquilo que a nossa redação apurou, um dos ocupantes do veículo sofreu ferimentos considerados como ligeiros, sendo que a condutora não conseguiu explicar por que motivo perdeu o controlo do automóvel.
Rádio Air, informação.
A Polícia de Segurança Pública deteve um jovem de 23 anos no âmbito de um processo de receptação tráfico de estupefaciente. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital de Santarém refere que foi dado cumprimento a mandado de busca domiciliária com apoio de um binómio sinotécnico da Unidade Especial de Polícia. Na sequência de buscas realizadas em Tomar, precisamente, foram apreendidas 300 doses de produto estupefaciente e 4 munições de diferentes calibres. O detido foi constituído arguído, submetido a termo de identidade e residência. Nesse mesmo texto, a PSP refere que irá continuar atenta e proativa no sentido de diminuir as incivilidades verificadas, quer criminais, quer contraordenacionais, para que todos se sintam mais protegidos e mais seguros. 200 milhões de euros. É este o financiamento que um grupo de empresários de Ourense propõe reunir para fazer nascer um aeroporto no atual aeródromo de Pias Longas, no território oriense, precisamente, sendo que o crescimento desta estrutura também tem por objetivo chegar à fronteira, entre aspas, com Torres Novas, na freguesia de Chancelaria. Está em causa um aeroporto que terá como âncora o Santuário de Fátima, sendo que o estudo prévio aponta para um serviço prestado a cerca de 8 milhões de turistas. O assunto foi então colocado à Câmara de Torres Novas. Luís Silva, vice-presidente, em declarações à nossa redação, confirmou a existência deste projeto que potencia o desenvolvimento desejado do interior.
Há um conjunto de empresários e entidades internacionais envolvidas que garantem o financiamento à partida. Portanto, nós não temos esse estudo, temos aqui as coisas estão muito, muito no início, não é? Preciso referir estas coisas com a devida clareza. Portanto, mas a ideia, portanto, é um aeroporto aproveitando uma pista que já existe, a pista de Pias Longas de 800 metros, passando a ter uma dimensão de 4 km, portanto 4 mil metros por 45 de largo, para uma concessão que eles preveem para ter rentabilidade de 25 a 30 anos, um investimento que rondará, portanto, segundo as informações da reunião, eu nem tive presente da reunião total, mas o Sr. Presidente é que esteve, mas são informações que ele me deu também depois da reunião, 200 milhões de euros de investimento, E portanto ficará situada entre as freguesias de Ourém, portanto, a freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias e a freguesia de Chancelaria, portanto, do nosso Conselho de Torres Novas. Portanto, será a grande âncora daquele aeroporto, será a parte de Fátima, obviamente, pelo movimento turístico que tem, prevê-se cerca de 8 milhões de anos de passageiros e uma população servida de 400 mil pessoas. Entrega os distritos de tanto Leiria, Coimbra, Santarém e Castelo Branco. Obviamente estes distritos aqui mais confinantes e mais envolvidos aqui nesta área.
O poder central neste processo terá sempre a última palavra?
Terá sempre a última palavra, até porque, como sabemos, a área onde está a ser pensada a implantação do aeroporto são zonas com alguma sensibilidade, não é? Como sabemos, a Serra da Etna. A desenvolver-se nestes moldes que nos foi apresentado, e eu salvaguardo essa situação, obviamente que com este movimento de turistas que estava previsto trazer turistas, e obviamente a população local, não é, regional, obviamente que seria um motor de grande desenvolvimento desta região. Muito grande, aliás, muito grande. Falaram-nos um número que eu por acaso não tenho aqui, de uns largos milhares de pessoas também envolvidos mesmo no próprio funcionamento do aeroporto, não é? Só isso quase que daria uma nova população, não é?
Ao nível de empregos, de postos de trabalho.
Distribuído por todos seria, pronto, não é? Iria ser distribuído aqui por estes, pelo Conselho de Ourém, obviamente, Torres Novas, eventualmente também Tomar, não é? E Trocamento, obviamente, aqui à volta, não é? Com isto tudo, eu não nos move nada relativamente à questão do tão falado aqui por nós, mais no Médio Tejo, o aeroporto de Tancos, não é? Pelo contrário, não é? Se não for ali, que seja em Tancos, não é?
O estabelecimento prisional militar de Tomar assinalou 124 anos de existência numa cerimónia presidida pelo Brigadeiro-General Jorge Saramago e à qual não faltaram outras entidades militares e ainda civis, para além de representantes das mais diversas instituições. Casos de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, José Pereira, presidente da Assembleia Municipal, ou Augusto Barros, presidente da Junta Urbana. Houve espaço ainda para homenagear todos aqueles cujos serviços merecem distinção pelas boas práticas implementadas. O Tenente-Coronel João Mota Pereira, comandante do Estabelecimento Prisional Militar, reforçou o papel desta entidade, não deixando de elogiar todos quantos contribuem para o dia-a-dia da instituição. Em termos estatísticos, já ali cumpriram pena 207 reclusos, sendo que nesta altura estão 10 pessoas detidas naquelas instalações.
O Estabelecimento Prisional Militar é atualmente o único do género nas Forças Armadas funcionando sob a tutela do Exército. Por conseguinte, este estabelecimento onde nos encontramos tem por missão garantir o cumprimento das penas de prisão aplicadas aos militares e militarizados das Forças Armadas e aos militares da Guarda Nacional Republicana, em consequência de condenação judicial. Esta exclusividade funcional traduz-se na obrigação que cada um de nós tem para nos, dia-a-dia, dar o melhor de si, na prosecução do cumprimento da nossa missão, sem nunca perder de vista aquilo que são as finalidades da execução das penas. Conscientes da complexidade que envolve a nossa missão, torna-se essencial que sejam articuladas e criadas sinergias com as entidades tidas por convenientes para garantir o apoio à reinserção social dos reclusos. Em termos estatísticos, refira-se que já cumpriram pena no estabelecimento prisional militar, desde que foi transferido de Santarém até hoje, 207 reclusos, 121 da Marinha, 60 do Exército, 23 da Força Aérea e 103 da Guarda Nacional Republicana. O efetivo prisional atual é de 10 reclusos, sendo 2 do Exército, 2 da Força Aérea e 6 da Guarda Nacional Republicana, sendo que 5 cumprem penas de prisão efetiva e 5 em prisão preventiva. No ano transato de 2018, os reclusos tiveram 1.650 visitas e foram efetuadas um total de 252 escoltas a reclusos, das quais 122 pelo Estabelecimento Prisional Militar, na área geográfica do Tomar, 38 a tribunais e 92 a consultas médicas. Note-se que as escoltas são coordenadas por este estabelecimento e executadas pelo respectivo ramo.
O Brigadeiro-General Jorge Saramago, diretor dos serviços de pessoal, presidiu a sessão e destacou o investimento do Exército na beneficiação nas condições de vida e segurança do EPM.
Prende-se com o reiterado investimento do Exército na beneficiação das condições de vida e de segurança, sinal inequívoco da importância atribuída à missão do estabelecimento prisional militar, mas também às pessoas que dela usufruem e que se constituem como elemento central da organização. Realço a preocupação ambiental, materializada em projetos de eficiência energética e utilização de recursos renováveis. A segunda relaciona-se com a dimensão humana existente neste estabelecimento. Daqueles que aqui servem como oficiais, sargentos, praças e funcionários civis, e daqueles que aqui se encontram na condição de reclusos. Constata-se a permanente preocupação com a formação dos primeiros, de modo a assegurar uma postura com critério, coerência, rigor e humanidade e de tratamento dos reclusos, honrando os seus direitos e fazendo cumprir os seus deveres, atentos à sua dignidade e tendo como horizonte a sua reinserção na sociedade através das atividades internas, desenvolvidas muitas vezes em parceria com entidades externas competentes neste domínio.
Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Conselhia do Partido Social Democrata de Tomar, veio ao público alertar para a estagnação do parque empresarial na Bantino, nomeadamente para a candidatura aprovada desde o primeiro semestre de 2018, no valor de 2,8 milhões de euros, para a dinamização daquela estrutura que até à data ainda não passou do papel, alertou. A líder do PSD deu conta desta realidade no decorrer de uma conferência de imprensa realizada pela Comissão Política Social Democrata e que serviu para a apresentação do regulamento para a fixação e atração de investimento privado e criação de emprego.
Esta candidatura foi aprovada ao abrigo das áreas de localização empresarial do ALE. Previa a criação de um edifício que fosse sede de reuniões, de recepção de empresários, de locais para formação, portanto, na atual zona industrial, bem como a remodelação de várias infraestruturas, de comunicações, de melhorias e de a construção de alguns módulos para instalar novas empresas. Até hoje, em concreto, não se viu nada. Não saiu do estado aprovado, o que é grave, porque existindo tempos de execução definidos, o que pode acontecer é ou as verbas poderão não ser executadas e o valor desta candidatura é de 2 milhões e 800 mil euros. Portanto, não se compreende como é que num concelho em que é visível a necessidade da fixação de população, da criação de emprego, da fixação de empresas e onde se vê o distanciamento ou o isolamento do nosso concelho face aos concelhos vizinhos. Porque se nós olharmos para todos os concelhos vizinhos, todos criaram ou estão a criar startups, parcerias, para dar a possibilidade, espaços de coworking, para dar a possibilidade de fixação de novas empresas, de desenvolvimento das empresas que estão, e no nosso concelho está a ficar isolado.
Os vereadores José Delgado, do PSD, e Hugo Cristóvão, do PS, são os rostos do novo espaço da grelha informativa da ERTS às terças com. Registro então para este espaço de análise da atualidade na Bantina, sendo que, na primeira edição, houve registro para a discussão do plano de pormenor das avessadas, que o vereador José Delgado refere como o mais importante para o futuro de Tomar, por aquilo que pode representar na fixação de empresas e serviços.
Em termos de desenvolvimento, de atração de novas empresas, é de facto que face à sua localização e ao potencial que tem, e é oportuno fazer a revisão neste momento, porque ele tem essencialmente habitação e de facto se aquela habitação fosse construída, foi pensado nos anos 80, hoje teríamos duas ou três cidades nesta área, não faz sentido. Agora, Voltamos ao mesmo. Tem que ser muito objetivo nos termos de referência, nos objetivos, na ação. Não podemos perder tempo. As entidades já perdem o seu tempo. Tem que se planear atempadamente para que o resultado seja eficaz. Hoje o que se fez, e eu penso que isso já devia estar no início, quando se arrancou com o plano, foi anexar mais uma área de 3,6 hectares, que representa mais 10% da área do plano pormenor das avessadas. E suspender o plano pormenor para que entre em vigor o PDM, em vigor atualmente e que está também em revisão. Portanto, estas ações, a importância deste plano é tão grande que simplesmente só vai permitir a sua execução, a sua conclusão, que muitas empresas venham para tomar. Enquanto isso não acontecer, vamos ter alguma dificuldade de atrair empresas com alguma dimensão e até outras mais pequenas para aquela zona. E é uma zona de comércio e serviços. E hoje tudo isto é preciso sustentar, é preciso criar condições, é preciso criar empregos, é preciso envolver, e este plano é extremamente importante.
Já Hugo Cristóvão, também vereador, eleito pelo Partido Socialista, abordou a importância deste plano, referindo que nesta fase há já empresas interessadas em fixar-se nesta área da cidade.
E é também a questão da suspensão do plano, um processo de suspensão, se vier a ser autorizado pela CCDR, é o que permite, portanto, que um plano seja suspenso para uma zona específica, para um investimento específico, e neste caso estamos a falar de três. Aliás, dou um exemplo de uma coisa que aconteceu há cerca de três, quatro anos, no mandato anterior nós fizemos um processo de suspensão, neste caso de PDM, porque não é uma zona sem plano pormenor, quando foi o alargamento da Luziaves, ali junto à, portanto, ali na zona de Santa Cita, ao lado da A13, portanto, foi um investimento de alguns milhares de euros, foi um processo de suspensão, portanto, que permitiu isso, porque aquela zona não permitia, de facto, essa construção. E, portanto, a suspensão que hoje foi aprovada para nós metermos à CCDR, tem a ver com isso, com esses três investimentos concretos que nós temos, que não vou aqui publicamente divulgar mais que isso, mas são investimentos concretos que se querem ali fixar, e a alteração da área tem a ver com, aí não é um recuo, na minha opinião e naturalmente da equipa, tem a ver com nós termos de forma inteligente, junto das entidades competentes, e neste caso, essencialmente, da CCDR, Lisboa e Val do Tejo, que é aqui a entidade determinante para este processo, não querer tudo de uma vez, porque essa porta não nos era aberta, se nós quiséssemos muito de uma vez, e portanto ir abrindo a porta aos poucos, à medida que vamos conseguindo que, enfim, nos deem um espaço maior de manobra. Portanto, aquilo que aconteceu no primeiro momento, na primeira aprovação da revisão do plano, era apenas para um dos lados da avenida, portanto, neste caso, para o lado poente da avenida, e com esta alteração o que pretendemos é que se abranja também o lado nascente.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir a importância da segurança nos recursos patrimoniais. Atualmente, independentemente das características de um destino turístico, o fator segurança passou a desempenhar um papel decisivo no momento da tomada de decisão da escolha de um destino. Qualquer recurso patrimonial deve ter as condições de segurança necessárias para assegurar a proteção e a integridade dos bens culturais neles incorporados, assim como dos visitantes, funcionários e respectivos serviços. As práticas de segurança, por exemplo, dos museus, dependem de constrangimentos comuns a cada museu, como a missão, o alcance temático e geográfico, recursos humanos e materiais. A própria Lei-Quadro dos Museus Portugueses, Lei nº 47/2004, 19 de agosto, contém princípios orientadores essenciais e procedimentos de planeamento sistemático para a segurança das instituições museológicas. No entanto, o Museu Nacional de História Natural de Lisboa, em março de 1978, foi destruído pelo fogo. Em setembro de 2018, o mesmo aconteceu com o Museu Nacional do Brasil, perdendo-se milhares de exemplares únicos, ilustrativos de séculos de história. Outros exemplos podem ser apontados, o que significa que estratégias de gestão museológica e mapeamento das prioridades de segurança são uma necessidade e exige atuação prática para evitar a perda irremediável de bens culturais e integridade de segurança dos turistas nos destinos turísticos. Para evitar a diminuição da procura, a OMT, Organização Mundial do Turismo, tem trabalhado com os vários países-membros com o objetivo de melhorar as condições de segurança dos destinos. Dentre as condições de preocupação para com a segurança dos turistas, encontra-se os riscos naturais e imprevisíveis e que têm afetado o turismo em muitas partes do mundo de diferentes maneiras. Sabemos que os incidentes de segurança relacionados com o fenómeno natural, tais como sismos, furacões, tsunamis, incêndios, entre outros, e apesar de atualmente existirem formas de prever estes acontecimentos, a sua magnitude e efeitos são de todo impossíveis de controlar. Por isso, no âmbito da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, Portugal adotou o quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes, 2015 a 2030, onde, entre muitas linhas orientadoras, se inclui como desafio a diminuição dos riscos no património cultural. Torna-se, portanto, evidente que os recursos patrimoniais têm um valor insubstituível para a sociedade e que a sua perda implica impactos culturais, económicos, sociais e ambientais em todo o sistema turístico. Neste sentido, implementar planos de segurança desde a construção e ou requalificação do recurso patrimonial, passando pelos equipamentos, localização, objetos e visitantes, são determinantes na preservação e proteção contra qualquer risco.
A primeira a informar.
É desta forma que fechamos este espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.